Você sempre quis um headhunter que te falasse a verdade sobre os processos seletivos, te desse dicas para você alcançar os seus objetivos e ainda te atualizasse sobre as tendências e boas práticas do mercado de trabalho? Então, bem-vindos ao Carreira Orgânica, um podcast que fala sobre carreira de forma simples e original, que é para garantir o seu sucesso. E aí, vamos aprender juntos? Hoje eu tô aqui com uma pessoa que eu já admiro e já sigo nas redes sociais, né, via LinkedIn, já acompanho o trabalho dele há um tempo e eu tô tendo a oportunidade de conhecer pessoalmente hoje. Tô muito feliz de estar aqui com você e muito feliz de trazer esse conteúdo pro Carreira Orgânica, que é de suma importância quando a gente fala de bom ambiente de trabalho. Hoje em dia muito se fala, né, nos ambientes de trabalho, na cultura das organizações, em como as pessoas se sentem em relação ao trabalho e nada melhor do que o Rui, que é CEO do Great Place to Work. Para quem não sabe, o GPTW, que significa Great Place to Work, é um selo que a maioria das empresas correm atrás. E elas validam as melhores empresas para se trabalhar. Então, o GPTW é uma consultoria que identifica, né, nas organizações questões de clima e de desempenho e elas auxiliam para criar e manter excelentes ambientes de trabalho. Então, aqui a gente está falando com o mestre do bom ambiente de trabalho e a gente vai falar um pouco sobre as boas práticas das melhores empresas, o que, que essas empresas estão fazendo para atingir esse bom clima e, consequentemente, bons resultados. E como a gente pode, tanto como um colaborador, um líder, qualquer pessoa em qualquer posição que a gente esteja, que a gente consiga influenciar para existir dentro dos nossos ambientes de trabalho um bom clima, uma boa colaboração e consequentemente, isso possa trazer grandes resultados. Todas as empresas, elas estão em busca de resultados. A gente sabe que as empresas, elas estão no mercado para crescer e para dar lucro. Então, não tem romantismo por trás. Mas para a gente conseguir atingir bons resultados, a gente precisa ter colaboradores motivados e alinhados com o propósito, senão o resultado não sai. Então, não tem segredo. A gente tem que trabalhar para ter um bom clima e fazer com que tudo caminhe junto para a gente atingir excelentes objetivos lá na frente. Vambora? Vamos falar, Rui? Conta um pouquinho pra gente o que vocês fazem, né, aqui, como funciona o trabalho e qual é a sua percepção em relação às empresas e, numa medida, sobre esse paradigma que muitas delas ainda têm quando se fala em bom ambiente de trabalho. Qual é a dificuldade que elas ainda possuem, né, em acreditar que trabalhar para um bom ambiente, trabalhar para um bom clima, realmente gera resultado na última linha?
Olha, eu vou falar do que a gente faz, aí, porque aí ajuda a explicar o que a gente...
Sim, com certeza. Vamos,
o que a gente pensa,
pelo, né, começo.
Então, eu brinco que o mais importante aqui do cartão nosso não é o nome, o cargo e tal, mas é essa frasezinha que tá no final, que é o nosso propósito.
Uhum.
Né? Então, tudo que a gente faz tem a ver com esse propósito de construir uma sociedade melhor,
uhum,
ajudando cada organização a se transformar num Great Place to Work. Ainda a gente incluiu agora o For All, que é para deixar claro que é para todo mundo.
Para todo mundo.
Né? Não é para um grupinho, para uma, sim, situação, é para todo mundo, para qualquer empresa, qualquer tamanho e qualquer profissional dentro das empresas. Tá? Bom, o que quer dizer isso, né? Então, a gente quer trazer um impacto positivo para a sociedade a partir de interferir num aspecto específico que é que são as empresas, o trabalho dentro das empresas.
Sim.
Até porque a gente passa a maior parte do nosso tempo ligado ao trabalho,
sim,
né?
Sim, muitas horas trabalhando e se relacionando,
então,
naquele ambiente.
Se esse ambiente está ruim, provavelmente tua vida tá ruim,
sim,
né? Se isso está bem, ele se propaga também para as outras áreas.
Perfeito.
E é fácil anotar isso, né? Contra tuas amigas no happy hour ou no final de semana, quem está bem no trabalho, pô, passa um tipo de energia. Quem não está, passa uma outra.
Parece que vai carregando isso para todas as esferas e todos os ambientes.
É muito grande, é muito pesado, né? Ocupa muita parte, uma parte muito grande do, do tempo, né? Bom, e aí como é que a gente trabalha, como é que a gente aborda? Vamos pensar assim, num modelo de gestão bem simplificado, né? Então, eu sou uma organização, eu tenho que ser muito bom no pilar finanças. Né? Então,
sim,
eu sou muito bom em finanças.
Com certeza.
Num país que nem o Brasil, ou qualquer lugar do mundo, mas num país que nem o Brasil, né, com tantos desafios.
Com certeza.
Bom, então, estava falando assim, vamos pensar no modelo de gestão, tá? Uhum. Então, finanças, eu tenho que ser muito bom em finanças, senão minha empresa não vai sobreviver. Eu tenho que ser muito bom no pilar clientes e mercado, né? Entender o cliente, entender o mercado, senão minha empresa não vai sobreviver. Tenho que ser muito bom no pilar processos, sistemas, tecnologia, senão minha empresa não vai sobreviver. O quarto pilar é o mais interessante, que é pessoas, tá? Então,
e finanças, o mais desafiador, né?
Não, e o que acontece? Todas as empresas do planeta que a gente visitou até hoje, todas falaram que pessoas são mais importantes. Não tem nenhuma empresa que a gente entrou e falou, aqui pessoas não são importantes, a gente não dá atenção. Todas falam isso. Só que apenas uma parte pratica isso na mesma intensidade com que ela fala,
uhum,
e na mesma intensidade com que ela se dedica às outras, aos outros pilares.
Sim, às outras áreas, né?
Isso. Então, de novo, você sempre tem gente boa e dedicada em finanças, senão a empresa não sobrevive.
Exato.
Agora, será que todas as questões ligadas às pessoas eu estou dando a mesma atenção? Em palestra, assim, eu costumo provocar o pessoal, né, executivos e tal, falar, pensa na reunião de diretoria que vocês fazem, sei lá, semanalmente, mensalmente. Quanto tempo você gasta em finanças? Quanto tempo você gasta em clientes? Quanto tempo você gasta em tecnologia, processo? Quanto tempo você gasta em pessoas? Fatalmente,
tá bom,
a pessoa fica olhando assim com uma cara
reflexiva ali.
Teve um na última vez que eu perguntei, ele falou, putz, inclusive na última reunião a gente cancelou a parte de pessoas, né? Porque tinha coisas importantes, uhum, para discutir, e cancelamos a parte de pessoas, ficou para outra vez e a gente acabou num... Então, é um exemplo de como esse tema requer, né, consome menos atenção do que deveria.
Uhum.
E por quê, né? Porque a gente pôs na cabeça algumas premissas do tipo, pessoas são complicadas, né? Pessoas são, né? Agora, finanças não é complicado? Sistemas, né? Alguém já acompanha alguma mudança de sistema na tua empresa? Pô, é sempre um inferno,
sim,
né? Então, tudo é complicado.
Tudo dá trabalho,
tudo,
né? Tudo gasta
trabalho.
Tempo.
Exatamente, tudo você tem que se dedicar.
Sim.
Né? Só que a gente... pessoas são muito complicadas. Não dá para medir, é muito subjetivo.
Sim, são muitas variáveis, né?
Exatamente. Então, a gente trabalha para desmontar essas coisas, né? Dizer que você tem que dar pelo menos a mesma atenção que você dá para as outras áreas.
Sim.
E qual que é, né? Qual que é a sacada que tem aí? Pô, se todas as empresas são muito boas nos outros pilares e a maioria ainda não é tão boa em pessoas, aquelas que virarem boas em pessoas vão se destacar.
Vão se destacar. E vão atingir melhores resultados, né? Que é um pouco do que a gente estava falando no começo.
É científico, é matemático, não é... Não é um negócio na estratosfera. Nossa,
sim,
o cara mexia com pessoas, aí vieram as energias do cosmos. Mas, né, se você for só objetivo, você vai perceber que vai trazer melhores resultados.
E numa medida, é você começar a pensar que você está cuidando das pessoas que operam essas outras áreas que na tua cabeça são importantes, né? Então,
não, claro.
Se elas não estão felizes e se elas não estão sendo produtivas, o negócio não vai funcionar. Eu tenho ouvido falar muito e li algumas coisas sobre, eu queria ouvir a tua opinião, sobre a questão do employee experience,
tá,
que é justamente
questão... Mas antes de entrar aí, só ainda para terminar.
Perfeito,
esse raciocínio, que é para desmontar alguns pensamentos, né?
Tá.
Então, primeiro isso, achar que é complicado e tal. Então, você começar a dar mais atenção vai te trazer resultado. Tem uma segunda armadilha que é a seguinte. Quando a gente fala investimento em pessoas, a primeira coisa que vem à cabeça é dinheiro, é salário, é benefícios. E aí você fala, vai ser caro.
Bom dia.
Bom dia, tudo bom?
Bom dia.
Então, aí está a segunda armadilha, né? Porque de tudo que a gente viu até hoje, né? 30 anos a gente fazendo esse trabalho,
sim,
a gente percebe que o que investimento em pessoas não é dinheiro, não é salário. É tempo, é atenção, é dedicação, é cuidado, né? Então, e, inclusive, quando a gente conta ou divulga práticas,
uhum,
a gente sempre dá exemplos de práticas simples e de baixo custo, né? Para desmontar essa coisa. Então, por exemplo, se você está num momento legal, né? Tua empresa foi sensacional no passado, você quer fazer uma reforma no prédio, construir um novo restaurante, ótimo, beleza, mas não é isso que vai mudar. Você pode estar, né, num momento muito difícil, né, de resultado ruim, e mesmo assim você dá muita atenção às pessoas, né? Então, os resultados que a gente colhe da pesquisa nossa no mercado não tem uma correlação direta com o momento econômico, a situação financeira da empresa, não tem nenhuma correlação, né? Tem empresas que dão atenção e outras que não dão. E as que dão atenção se destacam em termos de performance. Nós estamos criando, para você ter uma ideia, a gente já faz essa medida há muito tempo, mas ela deve virar um indicador formal e oficial da B3, da Bolsa,
sim,
de Valores, que é pegar as carteiras de ações normais, né, a carteira do Ibovespa, e pegar a carteira GPTW. O que, que é a carteira GPTW? Empresas de capital aberto, que são Great Place to Work.
Perfeito.
Nos acompanhamentos que a gente tem nos últimos 20 anos, essa carteira GPTW, ela dá de 2 a 4 vezes o desempenho da média do mercado.
Olha só.
Só pelo fato dela ser um Great Place to Work.
Uhum.
Eu não analisei o porte dela, não analisei o balanço, não analisei o segmento dela. Aí eu sei que ela é um Great Place to Work, meço o desempenho dela na bolsa, ela dá de 2 a 4 vezes melhor. No Brasil, nos Estados Unidos, na Alemanha, no Japão, na França, na Colômbia. Não pode ser coincidência, né?
Está comprovado ali, né? Isso mostra.
Isso. Então, acho que, né, só para fechar essa primeira parte, então, investir em pessoas dá muito resultado. E investimento não é dinheiro, né? É tempo, é atenção, é dedicação.
Perfeito. Você comentou sobre pequenas ações que as empresas podem fazer, que não necessariamente vão demandar um custo altíssimo, mas vão gerar um impacto muito grande. Você consegue trazer, de repente, alguns exemplos,
sim,
dessas ações?
Tá. Vou começar dando um muito simples, que parece ridículo, mas são situações reais, tá? Outro dia a gente estava dando um treinamento a gente faz muito treinamento para líderes, né?
Uhum.
Para gestores, exatamente para falar, pô, cuida melhor da sua equipe, que o trabalho da tua equipe vai ser melhor, né? Ah, e como você pode fazer isso? Bom, a gente faz um treinamento de um dia, né? Que é um tempo legal, não precisa afastar tanto as pessoas da empresa, né?
Sim.
Um dia e tal, e dá para fazer um negócio bem legal.
Uhum.
Bom, era uma grande multinacional de tecnologia, gerentes sênior. Então não era um cara que acabou, era um cara que já tinha 5 a 10 anos de experiência como líder.
Como,
né,
líder, aham.
Depois do almoço, ou seja, tinha passado metade do tempo do treinamento, um dos caras levantou e falou: então vocês estão querendo me dizer que se eu começar a dar bom dia para minha equipe vai ser melhor?
Dá bom dia, né?
Então, que bom que ele chegou nessa conclusão,
sim,
né? Mas, cara, uma multinacional, grande multinacional de TI, obviamente não vou falar qual é.
Claro.
Um gerente sênior, que tinha pelo menos 5 anos de experiência.
Como líder, né?
Concluiu depois de tudo isso, falou, pô, que legal, então acho que eu vou começar a dar bom dia. Agora, a gente não gosta de ficar apontando o dedo.
Claro.
Pô, você é um incompetente. esse é o padrão que a gente forma no mercado.
Sim.
É, qual é a carga horária, né, de gestão de pessoas que você tem em qualquer curso universitário? Sei lá, de administração, de engenharia, que são os caras que estão virando os gestores.
Sim,
das empresas.
Exatamente.
Quanto você tem de gestão de empresas? Zero. Zero. Eu fiz engenharia de produção na Poli, na USP, a melhor escola de engenharia.
Sim.
Do Brasil. Fiquei 5 anos lá, depois fiz mais 3 anos de mestrado. Quanto tempo eu tive de gestão de pessoa? Zero, nada.
É o foco técnico, né?
É o foco técnico. Você vai, né, para o mercado, começa a ter uma função técnica e depois de 3 anos ou 4 ou 5, alguém te chama e fala, pô, legal, você está indo bem, agora você vai ser chefe daquele grupo lá.
Como é que faz isso, né? Onde
vai
é que aprende?
Vai lá e se vira, né?
É.
Então, né, o gerente médio formado para o mercado é assim.
Exatamente.
Né? Aí depois ele começa... Então, esse cara, ele caiu a ficha dele, que bom que caiu a ficha dele, mas por outro lado, olha que escândalo,
sim,
né? Será que isso a gente não podia ter, né, resolvido,
uhum,
muito antes?
Antecipado, né, essa questão.
Então, qual que é o desafio? As empresas precisam suprir esse gap, porque as pessoas não vêm formadas com esse background.
Uhum.
Né? Então, claro, você tem que ter a formação técnica, as competências da tua, óbvio, né? Não estou desprezando. Mas tem que ir por esse lado, porque ele vai faltar. Todo aquele monte de técnica que ele está aprendendo vão ser muito menos efetivas, porque ele não tem as habilidades comportamentais, de gestão de pessoas, trabalho em equipe.
Sim.
Né? E chega um exemplo extremo como esse de dar,
sim,
bom dia. Né?
Exato.
Agora, então esse é um exemplo muito, muito simples, mas ele é real, tá?
Sim. Não, eu acredito.
Todo dia a gente, né, recebe milhões de questionários por ano de funcionários, a gente lê coisas incríveis do tipo, nossa, eu estou gostando muito dessa empresa, porque meu chefe me chama pelo nome. Ou seja, na empresa anterior dele, ele não tinha nome,
não,
né?
Não tinha nome.
O chefe nunca chamou ele pelo nome, mal sabia quem ele era. Então, agora você vê, né, o que, que as pessoas estão falando, né? Eu quero ter uma atenção, eu quero ser cuidado, eu quero, né, ser tratado com respeito.
Sim.
Coisa muito, muito simples.
Sim.
Né? Agora, você pode... À medida que você vai entendendo esses mecanismos, né? De como é que as equipes funcionam, a colaboração, o orgulho que as pessoas sentem quando, uhum, você reconhece o trabalho, né? Uma relação de confiança com o líder, você começa a criar outras práticas. Né? Tem um exemplo que a gente dá muito nos treinamentos, que é muito legal, também é real, uma empresa que a gente estava atendendo, né? E a gente ficou... também foi um treinamento desse, o cara levantou e falou, ó, queria contar um exemplo que aconteceu aqui com a gente, né, que eu acho que tem a ver com isso que vocês estão falando. Então foi o seguinte, era uma empresa que o chefe chamou uma colaboradora um dia, né, na sala dele e falou, olha, estou te chamando aqui porque você está indo muito bem e eu estou inicialmente promovendo a gerente aqui na empresa. Ela, ah, nossa, que legal, puxa, muito obrigado, estou muito feliz, né? Nossa, na minha família nunca ninguém teve essa oportunidade. Nossa, eu queria muito que minha mãe estivesse aqui agora. Ele ia ficar muito orgulhosa de mim, né? Legal, então passou. Anos depois, sei lá, 6, 7 anos depois, ela continuava, ela, né, tinha virado gerente da empresa e continuava reportando para esse mesmo gestor, né, que era o superior dela. Aí ele chamou ela na sala dele. Quando ela entrou na sala, a mãe dela estava na sala.
Meu Deus.
Foi que ela falou, meu Deus, o que aconteceu?
O que está acontecendo,
né,
aqui?
Um negócio desse na empresa, fala, alguma coisa...
Alguma coisa ruim aconteceu.
Alguma coisa ruim aconteceu, exatamente. Ele falou, não, calma, né? Tá tudo
tá
bem.
Tudo bem.
Fui eu que convidei sua mãe para vir para cá. Ela, mas o que foi que aconteceu? Então, você lembra que 6 anos atrás, quando eu te chamei aqui, tipo, não via gerente, você falou que ia ficar muito... orgulhoso se sua mãe estivesse aqui. Então, nesse momento eu estou te promovendo a diretora e quero fazer isso na frente da sua mãe.
Que animal, não acredito.
Demais, né? Então, olha, ele lembrou, né, da situação, lembrou que...
De 6 anos atrás.
6 anos atrás, lembrou que para ela a coisa da família, a coisa do orgulho da família era muito importante.
Sim.
Isso para ela provavelmente tem mais valor do que o salário que ela vai ganhar mais.
Com certeza.
Né? Porque ela não pensou, nossa, que legal, vou ganhar X a mais. Ela lembrou da mãe, né? Do orgulho que... Então, ele conseguiu trazer essa... Né? Mesmo que ele não tivesse dado nada, falou, você vai ganhar R$1 de aumento. Sim. Mas essa situação ela jamais vai esquecer, né?
E com certeza faz com que essa diretora tenha cada vez mais boas práticas com o time dela, né?
Não, exato. Ela
você vai repassando
recebeu,
isso.
Exatamente. Esse é o mecanismo, né? A gente chama esse conjunto de ações, a gente chama de gift work.
Gift work.
É, a gente inventou essa palavra para poder expressar, mas é isso. É o presente de trabalho, né?
Ah.
Então você gera uma prática desse tipo e o que acontece é que as pessoas querem te devolver isso. Então essa pessoa, provavelmente todo dia ela quer devolver para a empresa. Então essa devolução é o gift work.
Uhum.
Né? É uma parte que, por exemplo, você consegue comprar das pessoas as 8 horas dela.
Sim.
Né? Fala, estou te pagando aqui 8 horas por dia. Vai lá, você vem aqui, senta aqui 8 horas. Se você está fazendo, não está fazendo, você está dedicado ou não...
Você vai bater
o
cartão, né?
É, você fica sentada lá na frente do... O gift work é esse algo mais que você não compra. A pessoa, ela dá se ela quer. Sabe aquela coisa, por exemplo, esse trabalho que você faz? Você fala, não ganho nada com isso. Aí você faz porque você quer, certo?
Exato.
Porque você gosta, porque tem a ver com você.
Sim.
Então, para você tem um valor enorme, né? Independente de você receber. Pode ser que um dia isso vire um...
Exato.
Um negócio, mas você está fazendo porque você...
É.
Então, isso acontece todo dia dentro do ambiente de trabalho. Né? Então, na hora que você consegue conectar as pessoas, né, com propósitos, com objetivo... Por isso que eu comecei falando...
Da frase aqui.
Da frase, que é por aqui que a gente começa a conectar as coisas. Né? Quando as pessoas estão engajadas com isso, você não precisa ficar todo dia dizendo o que ela tem que fazer. Por que ela tem que fazer, né? Quanto ela tem que... Elas vão fazer.
Sim.
Né? Você combina, faz um grande alinhamento, fala, para que a gente quer chegar, vamos fazer isso. E deixa as pessoas, elas vão fazer. E eu acho que a gente mesmo, né, é um exemplo disso. Agora na reunião de final do ano, eu estava levantando nossos números, eu estou aqui há 11 anos.
Sim.
Nesses 11 anos, a gente cresceu 21% ao ano. Em média.
Todo ano.
Todo ano, 21% numa economia que está crescendo 1, 2,
sim,
menos 2, menos, sim, 3. Nos últimos 4 anos a gente cresceu 26 e o ano passado a gente cresceu 40.
Muito expressivo.
40% no ano passado a economia cresceu 1. E não é porque eu sou um gênio, porque... Cara, você, né? Você vai criando um ambiente que tem propósito, um ambiente de respeito, um ambiente de confiança. Então, essa frase serve para uma outra coisa também. Então, né, a gente tem gente espalhada por todo lugar, né, no Brasil inteiro. E não dá para toda hora você ficar combinando as coisas, né?
Sim.
O cara vai lá no cliente e tem que combinar alguma coisa.
Sim.
Então, a gente fala que o nosso modelo é alinhamento e autonomia.
Perfeito.
Então, a gente quer ter muito alinhamento... No, né, no propósito e nos valores nossos. E, em cima disso, as pessoas têm muita autonomia.
Perfeito.
Então, suponha que você está lá na frente de um cliente e tem que tomar uma decisão. Você tem duas maneiras de dar autonomia para as pessoas. Ou você coloca 30, 40, 50, 60 regras, né? Pode fazer isso, pode fazer... Não pode, aqui você vai... Vira aqueles manuais, né, de procedimento, cara, tudo tem que consultar lá.
É uma autonomia, mas não é uma autonomia, né? Porque tá o script ali.
Exatamente. Ou você fala assim, ó, só tem essa regra aqui. Então, na hora que você vai decidir, olha pra cá. Isso que você tá precisando decidir, vai ajudar isso aqui? Você falar sim, vai em frente. Se você falar não, diz não. Não, mas não tem que fazer análise financeira, o cálculo. Diz sim, depois você vai atrás do resultado financeiro. Se você está dizendo sim, está dentro do propósito, a gente tem que dar um jeito de fazer e, de alguma maneira, né, virar resultado financeiro.
Sim.
Se você fizer o contrário, você corre o risco de dizer não para um monte de coisa que você deveria dizer sim, ou vice-versa, né? Falar, ah, vamos atender um cliente lá em Manaus? Pô, é longe pra caramba, demora, vai sair caro. Ah, não vale a pena, né? Aí você fala, não. É. Vamos pensar o contrário. Não, atender um cliente em Manaus. Tá dentro desse... Claro, né?
Eu é quero... for all, né?
Exatamente, é for all. É longe, né? Fazer o quê? Então, diz sim. Depois você começa a criar... Então, pelo fato de a gente ter feito isso, hoje existe uma lista das melhores empresas para trabalhar na Amazônia.
Olha só.
Né? Que, pô, jamais uma empresa normal decidiria
sim.
tomar essa decisão, né? Se fosse com base em números.
Sim. Eu confesso que eu não sabia. Se você me falar quais são essas empresas, eu não vou saber te falar.
Uhum. Né? Então, você vê que... Então, é isso, né? Quando você dá... Quando você tem um propósito forte, valores fortes e dá autonomia para as pessoas, você vai receber de volta coisas que você não imagina, que é o gift work, entendeu? Elas Perfeito. Vão te dar muito mais.
Perfeito. E Rui, por que você acha que os líderes, né, os diretores, as pessoas que estão na tomada de decisão, elas ainda têm dificuldade de acreditar mesmo nisso? E por que elas têm, né, essa dificuldade de acreditar em investimento em pessoas gera resultado? Porque eu escuto muito assim, ah, a gente quer fazer isso para o ambiente ficar melhor. Ah, essa nova geração só quer, não quer resultado, só quer um bom ambiente agora, ou quer sair mais cedo, quer home office. Por que ainda tem esse paradigma? Qual que é a sua visão?
Então, primeiro aquilo que eu já falei, né, tem algumas prêmios, não, pessoas da trabalho, pessoas que estão cara, etc. Então tem que ir quebrando... essas coisas. Segundo, que eu também comentei, da formação que a gente recebe, né? Que o tema pessoas
fica
nunca tem
mesmo.
Prioridade. Então, você acaba reproduzindo os... Pô, meu chefe sempre fez assim, meu chefe nunca dá bom dia, agora o seu chefe também não vou dar bom dia, né?
Esse é o espelho do chefe, né?
É,
chefe não dá
né?
bom dia, entre aspas.
Exatamente, né? Terceiro, né? A falta de, né, de conhecimento desses exemplos que eu estou tentando colocar, que pode ser muito simples e que trazem um impacto grande. Sim. Na hora que você, né, tem a experiência com isso, você fala, caramba, né, mas isso faz efeito. Né?
Sim.
E outra que tem, na onda aí do, né, do mundo fake, tem muita ação fake. Né? Tem muita empresa que fala muito, que escreve coisas lindas na parede e tal, mas a prática delas é ruim.
Uhum.
Então, ela faz um trabalho para fora, né, de divulgação, mas na realidade ela não está praticando o que ela mesmo faz. Né?
O que é pior ainda, né? Porque as pessoas, os colaboradores enxergam isso e ficam mais infelizes. Né?
Exatamente. Aí você gera mais desconfiança. Ela falou, pô, lá vem o cara, né, falar besteira desse assunto, dizendo que está cuidando da gente e não tá, né? Então, acho que... Agora, a boa notícia, ó, a gente começou a fazer esse trabalho no Brasil em 97, 20 e poucos anos atrás. A primeira pesquisa que a gente fez tinha 80 empresas. No ano passado, a gente pesquisou 3 mil.
Nossa.
Né? Então, tá crescente esse tema, né? 3 mil empresas, já tem algumas empresas muito grandes.
Sim.
Então, tem milhões de pessoas já impactadas por isso e esse negócio está ficando mais...
Cada vez mais forte.
Né? Tinha gente que era mais desconfiado, hoje é menos desconfiado. Tem gente que era um pouco desconfiado, hoje acredita, né? E é muito legal a gente ver a transformação das empresas. Né? Tem empresas que às vezes a gente entra e fala, caramba, aqui o negócio está feio, vai dar trabalho. Dá trabalho, mas...
Sim.
Se você... acreditar, né? Se tiver gente lá dentro buscando isso, dá pra virar o jogo.
Sim.
Tem muitos casos que a gente vê assim uma transformação.
É.
Então, se a gente tivesse que resumir uma, falar, se for dar uma dica, como é que começa a construir um Great Place to Work? É preparar a liderança. Né? Porque somente a gerência média, que ela que tá aqui no meio do, né, do sanduíche.
Do sanduíche,
né?
Então, e a massa, né, dos funcionários fica ali.
Exatamente.
Muito com eles. Né?
E se pensar bem, né, para um funcionário, a empresa é o chefe dele. Né? ela vê a empresa, vê tudo, mas no dia a dia, 70, 80% do tempo, ela está enxergando o chefe. Então, o chefe...
Se projetando ali, né?
É, exatamente, né? Então, a empresa falou, não, porque aqui fazemos isso e aquilo. Se o chefe chegar e falar, não, isso aí é besteira, aqui na nossa área. Para ele, vale aquilo, tá certo?
Acontece muito.
Ah, acontece muito, né? Por isso que o grande trabalho é você preparar liderança, desenvolver liderança. Então, claro, por aí tem muitos programas de desenvolvimento de liderança, né? Ótimo. Mas precisa ter esse pedacinho, né? De como é que cuida. Porque você tem muita coisa de liderança que é... Puta, como é que faz para atingir a meta e método de análise, finança.
Que é mais gerencial de número, né? Negócio.
É, de negócio. Que nada contra, ao contrário, precisa ter.
Exatamente.
Mas precisa... Até que tem empresa que a gente complementa o programa de liderança com esse módulo nosso que eu te falei. Então, Pinura, ela falou, esse dia aqui é só para falar de gente, né? De comportamentos, como é que um líder pode melhorar, por exemplo, a comunicação dele com a equipe, a proximidade. Né? Então, se for deixar uma dica, prepara a liderança da sua organização para cuidar de pessoas.
Sim. E existe alguma relação, por exemplo, como o colaborador que não é líder, por exemplo, ele pode contribuir para esse bom ambiente? Porque também depende muito das pessoas se engajarem ali, né? E às vezes elas vão, mas não sabem por que estão indo e não concordam.
Exatamente. Então, primeira coisa é fazer aquela diferenciação clássica de chefe e líder, né?
Sim.
Quando a gente fala em líder aqui, a gente está pensando em qualquer pessoa que exerça influência.
Sim.
Ele pode ter um cargo, né? Pode ter uma posição de chefia com funcionários, ou não.
Sim.
Então, na verdade, você desenvolver liderança é desenvolver qualquer pessoa.
Sim.
Claro que para aqueles que têm, né, uma função gerencial, você tem uma responsabilidade a mais. Então, primeira coisa é isso, vale para qualquer... Então, esses conceitos, né, que a gente trabalha, pode ser feito para a empresa inteira. Mas você tem razão, né? Que às vezes parece que você... Só os líderes sozinhos vão resolver a situação. Eles vão ter uma influência muito grande.
Sim.
Mas embaixo também você tem pessoas. Também acontece de tudo.
É.
Tem cara que fala, pô, que legal, né? Vamos lá, vamos colaborar. E tem o cara que vai jogar contra.
Sim.
Né? Isso tem em toda a empresa, e quando a gente faz a pesquisa, você consegue perceber esse grupo.
E tá mais difícil, considerando que a gente tem cada vez mais novas gerações entrando no mercado?
Mais difícil gerir pessoas?
Acredito que gerir pessoas, sim, né? Queria até te ouvir em relação a isso, mas a influenciar as pessoas a terem a multiplicarem esse bom relacionamento. Porque, por exemplo, a flexibilidade hoje, o home office, né? As reuniões por vídeo.
Uhum.
A nova geração vem muito forte pedindo esse tipo de coisa, né? Que tem um lado bom, sim, mas também tem um grande desafio em relação a essa conexão com as pessoas. Fica mais difícil, de repente, fazer com que esse ambiente se torne dessa forma com essa nova geração e as novas tecnologias, esse novo momento de mercado?
Aí tem um negócio que eu sempre bato um pouco, que, claro, existe essa coisa das gerações, mas tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque a gente gosta de estereotipar tudo.
Perfeito.
Né? Ah, essa geração é assim, eu essa concordo, é assada.
É.
Então, se eu fizer isso aqui, vai dar certo? Não é assim, né? Cada pessoa é uma.
É.
Pega 10 pessoas da sua idade. Cada uma é diferente, pô. Tem uma que vai parecer, talvez, mais parecida com o seu avô, tem outra que é mais parecida com o seu
cada
pai.
Uma.
E tem outro que talvez fala, caramba, né? Eu acho que tá parecendo mais meu filho, e todos da mesma idade, né? Então, na hora que você tenta colocar um comportamento genérico, aí você vai errar todos, né?
Sim.
Então, acho que o segredo...
Já parte errado, né?
Numa medida. Exatamente. O segredo é você conhecer cada pessoa.
Sim.
Eu tenho 5 pessoas na minha equipe, eu quero conhecer os 5.
Sim.
Cada um tem uma... E, agora, é claro que o desafio está ficando mais complexo, né? Porque, assim... o que é a geração? São esses blocos, né, que tem alguma uniformidade de tempos em tempos. O que está acontecendo é, como as mudanças estão ficando muito rápidas, as gerações estão ficando mais curtas, sim, né? Então, pega um gestor hoje, sei lá, o cara de 35 anos que virou gestor. Ele vai ter debaixo dele, na equipe dele, gente da idade dele, gente mais nova, gente bem mais nova, gente mais velha e gente bem mais velha. Sim.
Então, olha, é um mix ali na própria na microcela, né?
As pessoas estão vivendo mais, estão trabalhando mais tempo. É. Então, antes o cara de 55, 60, o cara já estava de pijama em casa. Hoje, sim, o cara... Eu vi uma matéria essa semana, não sei se foi, a Microsoft contratou um desenvolvedor de 80 anos de idade.
Né? Ah, eu não tinha visto.
Então, esse tipo de coisa vai acontecer cada vez mais, né? Pessoas tendo uma segunda carreira, terceira... Sim. Então, claro, para um gestor, a complexidade está aumentando, né?
Como é que você gere, né? Uma pessoa de 80 e, de repente, uma de 25, 22 menos ainda.
De 80, que já foi desenvolvedor, depois fez psicologia e hoje faz marketing. Pô, imagina a cabeça de um cara desse.
Que legal.
É mais complexo você gerir. Então, esse gestor também vai... Não é que ele tem que ser mais inteligente, saber mais, conhecer tudo. Tem que estar uma cabeça mais aberta.
Aberta.
Como é que eu vou aproveitar melhor o potencial dele? Falar, pô, o cara fez análise de sistemas, fez psicologia e fez marketing, pô, provavelmente ele vai conseguir me ajudar em várias coisas. Uhum. Como é que eu crio um ambiente aqui para que ele possa desenvolver o melhor potencial dele?
Sim.
Agora, se eu quiser, né, ser aquele gestor lá atrás, que eu que digo para cada um o que faz... Eu tô morto, né? Eu vou errar 90% das vezes.
Né? Que acontece muito ainda, né?
Acontece muito, nossa. O cara é louco pra virar chefe, que ele falava, agora eu que vou mandar, né? Você começou tudo errado.
Mas muito legal. Eu acho que o legal pra mim é ouvir um pouco disso que você tá trazendo. E você tem uma fonte muito rica disso. E começar a embasar mesmo... Uhum. O que eu tô levando.
Uhum.
Porque quando eu chego num cliente, né? E o cliente me fala assim, eu quero contratar alguém para essa posição, mas essa posição precisa entender que a empresa, no meu caso, né, eu trabalho muito com escritórios, por exemplo, uhum, de advocacia. O escritório é meu, o escritório é nosso, e a pessoa precisa vir aqui, ela precisa entender isso. E eu vivo um conflito, né? Porque eu falo, nossa, como é que eu vou vender isso? Porque ele é meu cliente.
Uhum.
Mas eu não acredito que isso dá certo. Então, a gente como prestador,
né,
de serviço...
O cara tá te fazendo uma encomenda.
Que... Primeiro, eu não acredito. Mas, numa medida, eu também não tô lá. Eu sou prestadora de serviço. Mas ele também é meu cliente. Aí eu me sinto naquela obrigação de falar... Mas, espera aí. Vamos tentar olhar por outro lado? Eu entendo que o escritório é seu, você investiu e tal, mas... O que você quer... Pra onde você quer levar o seu negócio?
Às vezes, né? Pode ser que uma coisa que você... diga para ele, talvez nunca ninguém disse, né? Uma vez eu trabalhei na Telefônica, eu era diretor de uma área lá, aí veio um cara trabalhar na minha área, então não sei aonde, falou, você não quer ficar? Aí foi lá trabalhar comigo e ele tinha um nível de diretor também, então o cara já... Aí depois de uns 3 meses, né, eu fui bater um papo com ele para, né, dar um feedback, ver como é que as coisas estavam indo, e não estava indo muito bem, né? Uhum. Até pelo nível que ele tinha. Aí eu sentei e falei, olha, né, isso aqui eu vejo que você faz bem e tal, mas ó, acho que tá faltando isso aqui, não sei o quê. Ficou assim, sabe, meio paralisado ouvindo. Falei,
aquele choque de realidade.
Acho que eu tô sendo muito ruim. Nunca ninguém me disse isso. O cara era diretor da empresa, hein? Pô, nunca ninguém me deu um feedback. Muito obrigado. Então, acontece muito isso.
Parece difícil, mas no fundo você gera um impacto muito positivo.
E a outra coisa que a gente fala um pouco nesses treinamentos, que é a história do feedback, né? Pela medição nossa da pesquisa, a gente descobriu o seguinte. Vou te dar os dados reais, tá? Média da nossa pesquisa, né? Que a gente chama de índice de confiança.
Tá.
Das 150 melhores empresas do Brasil.
Uhum.
De 0, na escala de 0 a 100, é 86. Tá? Agora, você pegar as mesmas empresas, né, mesmo, tudo igualzinho, separa as pessoas pelo número de feedbacks que elas receberam ao longo do ano.
Tá.
Então, quem não recebeu o feedback, passou um ano, nunca ou recebeu um feedback no ano. Talvez aquele, sabe, mais... Vem lá um formulário do RH com 70 questões.
Uma coisa formal, né? Que tem que fazer.
Puta, não tem porcaria nenhuma. É. Então, quem está nesse grupo, a média cai de 86 para 70.
Tá.
Nas mesmas empresas. Quem recebeu 4 feedbacks, ou seja, por ano, um a cada 3 meses, a média pula de 86 para 92. Então, olha a diferença. 70 para 92... É. Nas mesmas empresas.
Com a mesma cultura,
mesma,
né?
Mesma cultura, mesma tabela salarial, mesmo benefício. Mudou o quê? Só a proximidade do líder. Então eu brinco que esse dado, né, esse slide que a gente mostra. Flora, eu vou mostrar esse slide aqui, mas eu devia cobrar de vocês $100,000 de cada um. Por quê? Se você só fizer isso, não vai fazer mais nada. Não vai construir restaurante, não vai... mudar
aumentar o vale refeição.
Nada, né? Não vai pintar, não vai fazer nada. Você só vai dar um pequeno treinamento para os teus líderes e eles vão começar a dar um feedback, né? Uma boa conversa a cada 3 meses com cada funcionário. Tua pesquisa vai subir 5, 10, 15 pontos sem você fazer mais nada. Se todo mundo fizer isso, não precisa, vai ter mais Great Place porque eu não vou ter mais para serviço para vender, porque... É. Né? Então, estou exagerando
o
um
negócio
pouco,
já
mas
flui, mas aí a roda giraria, né, sozinha.
É. Então, talvez, né, num caso desse que você está falando, às vezes você criar uma proximidade com um cara desse e dar um, né, um toque, falar uma coisa, dar um exemplo. Por exemplo, tem cara que você não der número e coisa concreta.
Não, com certeza. Tem que tentar basado,
te ouvir, né?
Então,
no site nosso tem muito material, muito dado, muita estatística. Pode usar à vontade, né? Tem mostrando como é que cai a rotatividade, como é que melhora o desempenho financeiro, como é que sobe valor de ação na bolsa, como é que sobe rentabilidade sobre patrimônio, queda de afastamento médico, que é uma coisa que acontece quando a empresa melhora, diminui o número de afastamentos.
Sim, as faltas, né?
Segunda-feira, por exemplo, é o dia que as pessoas mais faltam.
É real isso.
É real. É, então o cara, na sexta-feira, vai passar, né? Ah, finalmente, sexta-feira, vai pra casa, final de semana, sábado e domingo. Domingo à noite, toca lá a musiquinha do Fantástico, o cara já começa a ficar feio. Meu Deus, né?
Não tô bem,
amanhã
tá legal.
Amanhã cedo vou ver meu chefe, né? Puta, tô doente. Aí o cara liga segunda, morreu minha avó, morreu minha sogra.
Aí vem, né, uma...
Não, o que tem de vó que morre, de... e sogra que morre de segunda-feira, é um negócio assim...
Olhar os dados, as avós e as sogras, elas morrem de segunda-feira. Então... E é difícil pra gente entender, né? Porque às vezes você tem um perfil mais responsável, não sei se é mais responsável, né? Mas você tem isso mais forte dentro de você, quando você às vezes escuta isso, fala, nossa, não é possível que existe. Quando você vai ver os dados, existe muito, é mais comum do que a gente imagina.
E o pior é que o cara vai, né? Tá bom, ele não matou a sogra, mas ele vai trabalhar, só que na verdade a cabeça dele não tá lá, né?
É, tá produzindo nada, né?
É, ele tá esperando oportunidade, esperando o mercado melhorar pra ir embora.
Sim.
E aí vai assim, dando erro em cima de erro, né? Aí o cara, né, tá com o currículo dele lá no LinkedIn e tal, faz 6 meses. Aí alguém chama ele, no fim deu certo, ele vai lá pro chefe, pô, chefe, né? Surgiu um negócio, tá? Ontem mesmo me ligaram, né? Vou embora. Aí o cara, não, pelo amor de Deus, não vai embora, vou aumentar 30% do seu salário. Aí...
É, eu sou suspeito em relação a esse tema.
Aí a besteira da besteira, né?
É.
Porque o cara falou, ele já te falou que ele quer ir embora, você paga pro cara ficar, talvez ele fique só porque você tá pagando, mas quem falou que você resolveu o problema dele?
Não é dinheiro, né?
Ele continua querendo ir embora, falou, bom, aqui com 30% eu vou ficar, até a hora que alguém vai dar 40%.
É. Né? Exatamente, não é sustentável.
E mais, né? Os outros que não reclamaram, que não pediram para ir embora, não ganharam os 30%. Aí o cara fala, pô, então quer dizer que aqui, se eu pedir demissão...
Você cria uma cultura de contrapropostas, né?
Cara, isso vai se multiplicando e todo mundo acha normal, né?
Esse é um tema que eu gosto bastante eu converso com muita gente e muita gente acha normal. Não tem dimensão do quanto isso não é bom pra ninguém.
Não, é incrível, né? Todo é mal para todos os lados, né?
É, exatamente. É um processo, né? Trabalhar com pessoas é um processo.
Agora, a boa notícia é essa que eu te falei. A gente vê essa situação evoluindo muito, né?
Sim.
Ainda é pouco, então, de 80 empresas para 3 mil, pô, é um crescimento.
Com certeza.
O Brasil, dos países do Great Place no mundo, é o país que tem mais empresas.
Quais são os países, Rui?
São 61.
61, pô. Ah, tá.
Então, desses 61, o Brasil é que tem mais empresas que são avaliadas todo ano.
Tá.
Né? Mais que os Estados Unidos, inclusive. Por outro lado, 3 mil ainda não é nada, né?
Uhum.
É muito pouco. Então,
uhum,
ainda temos... Tá, né, crescendo muito, mas ainda temos muito...
Uhum. Isso melhorando, consequentemente, essa questão, né, que eu trouxe de pessoas desistindo. Tá muito, né, muitas pessoas falam sobre burnout hoje em dia. As pessoas estão desistindo da carreira, né? Eu tô na ponta Headhunter, eu vejo isso.
Sim,
as pessoas desistindo.
Sim, sim.
Melhorando os ambientes, melhorando essa comunicação, as carreiras, elas ficam mais sustentáveis, né?
Acho que dá para olhar pelos dois extremos. Então, um extremo é esse, as pessoas, né, quebrando, estão crescendo muito, muito, muito o número de doenças mentais e tal, né, estresse,
sim,
tudo muito, né, assim...
Eu vi essa semana uma matéria que falava que o Brasil era o país com... O primeiro país com pessoas ansiosas, né, com ansiedade.
Na América Latina toda.
Na América Latina toda.
É, isso mesmo. E no outro extremo é se você pensar isso no conjunto, né? Então, se você tem empresas que são menos produtivas do que poderiam, é ruim para o todo. Ou seja, ajuda o Brasil a perder competitividade global.
Sim.
Então, na hora
é um
que
impacto
você...
tão grande que a gente não imagina.
É, exatamente, né? Que essa empresa está ruim, essa empresa... A somatória disso...
É o mercado,
né? É o mercado.
Uhum.
Então, você tem empresas... menos produtivas, empresas menos inovadoras. O plano da inovação é esse, né? A tecnologia, ela tem o poder de resolver questões gigantescas. Dá para resolver o plano da fome, dá para resolver o plano de câncer. Você vai nos eventos lá do Singularity, você sai com uma visão assim, muito otimista do mundo, que quase todos os grandes problemas da humanidade já estão resolvidos ou bem encaminhados.
Sim.
Alimentar. Então, é legal. Agora, qual que é o problema? Essa diferença de tecnologia faz também os países, faz aumentar a distância entre eles.
Sim.
Então, você está num país que não está conseguindo inovar, né, por N razões, ele vai ficando mais longe do... Então, ano passado foi o primeiro ano no Brasil que mais da metade, né, das exportações foi de produtos básicos.
Tá.
Né? Então, antes era um pouco menos, sempre foi alto, né? Mas era um pouco menos. Agora passou de 50%.
Tá.
Então, a gente está virando cada vez mais fornecedor de matérias-primas básicas,
sim,
serviços básicos e... Não, as coisas mais sofisticadas estão ficando para outros países.
Sim.
Então, né, dá para imaginar no médio prazo o que isso representa. Então, você mudar, né, e por isso que a gente fala...
É, isso, essa frase é muito legal, agora faz tudo muito sentido.
Que tem a ver com o impacto na sociedade.
Sim.
Né? Se você conseguir ir melhorando isso, você torna as empresas melhores, a sociedade melhor, o país mais competitivo...
É uma cadeia, né?
É.
Muito bom. Obrigada por você ter me recebido. Adorei.
Imagina.
Tô saindo.
Foi um prazer.
Mais inspirada para continuar fazendo meu trabalho. Mais inspirada para influenciar os clientes. E eu acho que é isso. Eu também acredito que quanto mais você faz essa corrente do bem, né? Que eu gosto de chamar de corrente do bem. Você vai influenciando e as pessoas vão vivendo melhor e elas vão crescendo mais, vão tendo mais oportunidades. E, consequentemente, eu gosto de falar, também ganhando mais dinheiro, né? Porque uma coisa não está atrelada à outra. Uma coisa não, não exclui a outra, né? Não tem problema você querer ser bem-sucedido, não tem problema você querer ter bens materiais, mas você tem que encontrar o meio do caminho para fazer com que isso seja saudável e benéfico para todo mundo, né?
Exatamente.